Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Mortos.
110 feridos.
945 presos.
Esse foi o saldo da revolta da vacina, que em novembro de 2014 completa 110 anos.
O levante aconteceu no Rio de Janeiro, em 1904, e teve atores e motivações tão complexos quanto a própria sociedade da época.
O país tinha acabado de se tornar uma república. A capital revelava o oposto do progresso em pleno século XX.
A esperança de desenvolvimento apareceu na campanha de Rodrigues Alves, eleito com a promessa de que modernizaria o porto e a cidade. Para ajudar, o presidente nomeou o engenheiro Pereira Passos como prefeito do Rio de Janeiro e o sanitarista Oswaldo Cruz como chefe da Diretoria de Saúde Pública. O projeto tinha que dar certo e, como garantia, o presidente deu poderes quase ditatoriais à equipe.
Oswaldo Cruz nasceu no estado de São Paulo em 1872. Com apenas 20 anos, concluiu a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Em 1896, o jovem médico conquistou mais um título, a especialização em bacteriologia no renomado Instituto Pasteur.
De volta ao Brasil, se engajou no combate à peste bubônica quando foi nomeado diretor técnico do Instituto Soroterápico Federal, que hoje leva o seu nome.
Em 1903, Oswaldo Cruz assumiu a Diretoria Geral da Saúde Pública. Poucos meses depois, o sanitarista reduziu a incidência da peste bubônica.
O Rio de Janeiro também acumulava casos de febre amarela. E Oswaldo Cruz tinha uma teoria inovadora, o combate aos mosquitos. Para eliminar os focos do inseto, determinou que as brigadas sanitárias invadissem casas, jardins e quintais. O povo não apoiava as medidas.
Imposição e ignorância. Essa foi a combinação explosiva que resultou na revolta da vacina. A população da capital brasileira do início do século XX passava de 500 mil de habitantes, mas a cidade não comportava tanta gente. O resultado não poderia ser mais desastroso. Problemas sanitários e habitacionais.
Para piorar a situação, Pereira Passos dá início à reforma urbana em 1903, o chamado Bota Abaixo. 614 edifícios e casas foram derrubados e milhares de pessoas obrigadas a se mudar para a periferia ou para os morros da cidade. A ideia era abrir caminho para a Avenida Central, atual Rio Branco.
A Gota d'Água foi a nova campanha de Oswaldo Cruz de combate à varíola. O plano era a vacinação em massa da população. E para garantir o sucesso da medida, foi aprovada a Lei da Vacina Obrigatória, em 31 de outubro de 1904. Até o uso da força estava parado na legislação. Dias depois, o jornal A Notícia publicou um furo de reportagem sobre o projeto de regulamentação da lei. Foi o estopim da revolta.
A população, que já se sentia humilhada pelo bota abaixo, não confiava na eficácia da vacina. E os monarquistas usavam os jornais para combater a campanha de Oswaldo Cruz.
Em uma semana, a capital da República se transformou num verdadeiro campo de batalha. Prédios destruídos, lojas saqueadas, bondes derrubados, trilhos arrancados e agentes do governo sendo recebidos a pedradas. Quanto maior a ação popular, maior era a repressão policial. 945 presos, 110 feridos e 30 mortos foi o saldo.
No dia 16 de novembro, o governo declarou estado de sítio, suspendendo os direitos e as garantias constitucionais dos cidadãos. Para amenizar a situação, o governo federal suspendeu a vacinação obrigatória. Com a revolta sob controle, a campanha foi retomada e, em pouco tempo, a epidemia de varíola foi erradicada da cidade do Rio de Janeiro.
Ainda hoje, as emoções fazem parte do cenário carioca. É o que confirma o pesquisador Erickson Amaral.
As duas reformas, além do espaço que é escolhido para ser, hoje a gente tem ali Porto Maravilha, onde está se fazendo todas as obras. Na época do Pereira Passos, um dos lugares de muita mudança foi também naquele espaço. E, de novo, marginalizando muitas das pessoas.
As reformas para a COP e as Olimpíadas não negam o jargão. A história se repete.
Se a passagem não abaixar, o Rio vai parar.
Esse programa foi apresentado por Angélica Fontella, Everton Maia e Mariana Musa. Roteiro e produção, Ana Luísa Albuquerque, Clécio Oliveira, Itala Rocha e Monique Andrade. Supervisão geral, Gabriel Colares.
Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.